ver os amigos, ver o que aconteceu, ver as notícias, ver o mundo lá fora. Ver, para nós, é muito mais do que só enxergar. Ver é sinônimo de saber. Conhecer as coisas, para nós, é um processo quase sempre ligado à visão.
Tem imagens aqui que são impressionantes. Tá? Tem uma imagem, de onde é aquela imagem da moça?
Nossa opinião sobre uma celebridade, um atleta famoso ou um político faz parte da imagem que nós fazemos dessa pessoa. Por isso, além de ser uma pessoa, ela é também uma figura pública. Nossas conversas, apesar de serem feitas de som, são um processo de criar imagens e visões. Nossas ideias são fruto da imaginação. E quando alguém não entende ou não concorda conosco, nós dizemos que a pessoa não tem visão, ou que ela não tem a capacidade de visualizar o que a gente está querendo dizer. Os médicos usam outros sentidos além da visão para encontrar o que está de errado com a nossa saúde. Mas quando marcamos uma consulta, a gente vai lá para dar uma olhada em algo que não parece bem. E o mesmo vale para o carro. Se eu ouço algo estranho, levo o carro na oficina para o mecânico ver o que está acontecendo. Ou seja, ver o som do motor. O trabalho dos médicos e dos mecânicos é como o dos detetives. É descobrir a solução para algum problema. Descobrir. Retirar a cobertura que não deixa os olhos verem. A cobertura que impede a visão de fazer o seu trabalho de entender o mundo. A forma com que a gente descreve a nossa interação com o mundo é ao mesmo tempo causa e efeito do domínio da visão no nosso dia a dia. O ser sonoro é uma tentativa de reequilibrar essa balança entre visão e escuta que anda tão pesada para o lado do olhar. E agora, chegando ao final da temporada, eu achei que seria uma boa ideia contar para vocês como esse nosso mundo visual foi construído. Então esse episódio não vai ser sobre som nem música. Vai ser sobre como a ciência, a religião, a filosofia, a cultura, a história e a nossa linguagem criaram e se desenvolveram em um mundo visual. Talvez sabendo como nós chegamos até aqui, a gente consiga entender porque ver com os próprios olhos quer dizer tanta coisa e ouvir dizer significa tão pouco. Essa melodia tem mais de 2.200 anos de idade. Ela é mais ou menos da mesma época de Sócrates e Platão. Dois dos primeiros filósofos a pensar na linguagem. O problema que eles queriam resolver era o seguinte. Tinha gente que dizia que a linguagem era neutra e precisa, que cada coisa no mundo tinha um nome e só um nome. E se a gente soubesse o nome de todas as coisas, pronto, a gente poderia falar sobre tudo para todos e o mundo todo se entenderia. Mas Platão e Sócrates não tinham tanta certeza. As suspeitas de que as coisas não eram bem assim foram crescendo com o tempo. Mas só no século XIX, caras como Humboldt e Kierkegaard disseram que a linguagem não tem só a função de descrever o mundo, mas também de criá-lo. Ela carrega em cada palavra a concepção de mundo de quem fala, a visão de mundo de quem fala. Os pensadores ligados ao estruturalismo, sempre de olho nos padrões de funcionamento do mundo, foram direto ao ponto e mostraram que a linguagem tinha papel central nas formas de pensamento, já que ela é exatamente o instrumento que a gente usa para pensar. Essa ideia levou a uma revolução na filosofia do Ocidente no século XX. Nomes como Heidegger e Wittgenstein elegeram a linguagem como fator fundamental na produção da nossa realidade. Para resumir, uma linguagem visual cria um mundo visual. E quanto mais visual é o mundo, mais a linguagem usada nele se torna visual. É o dilema do ovo e da galinha. Ou o que a filosofia de boteco de quem cresceu nos anos 80 chama de segredo de Tostines.
Mestre, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, hein? Mestre, me dê uma luz!
A linguagem visual está tão colada no pensamento ocidental que mesmo quem acredita em uma realidade multissensorial, como é o caso do francês Maurice Merleau-Ponty, não consegue escapar do uso de palavras visuais para explicar o mundo.
A verdadeira reflexão me apresenta a mim mesmo não como uma subjetividade inacessível e despropositada, mas sim idêntica à minha presença no mundo e frente aos outros, como agora estou percebendo. Eu sou tudo o que vejo.
E por que é tão importante a gente pensar nas palavras usadas por esses caras? É o seguinte, na filosofia e na ciência, a regra mais importante do jogo é a escolha do vocabulário. Na filosofia, quando alguém cria uma ideia e os outros filósofos aceitam que aquela nova ideia pode ajudar a gente a entender melhor o mundo, a comunidade vai começar um debate em torno daquela ideia que, em muitos casos, se a ideia pegar mesmo, vai seguir rolando por séculos ou até milênios, muito depois da morte de quem a criou. Então, o único jeito de manter a versão atual da ideia próxima daquilo que a autora pensou lá atrás é uma escolha precisa de palavras. Na ciência, a garantia de que existe um terreno em comum para comprovar ou refutar as teorias só existe com o controle da linguagem científica. Maçã tem que ser maçã. Cadeira só pode ser cadeira. Se maçã de repente virar cadeira, a gente perde essa base comum e entra num terreno perigoso.
Fake news.
Fake news.
You are fake news.
Quando a gente pensa nas palavras usadas para explicar o mundo, justamente por quem tem como profissão explicar o mundo, a escolha pela visão fica clara. É só reparar nos termos que os cientistas e filósofos costumam usar. Perspectiva, observação, evidência, ponto de vista, reflexão. Para eles, o trabalho de explicar o mundo é feito esclarecendo o que está oculto, jogando luz sobre o que está escondido e revelando o que está encoberto. Ficou claro? Além dos cientistas e filósofos, os MCs também têm como tarefa explicar o mundo. As rimas que eles escrevem ajudam a gente a enxergar melhor o mundo, deixar ele mais nítido e menos embaçado.
Eu não posso mais andar com você porque tá embaçado. Seus atos maliciosos, maldosos, tão filmados pela rapaziada do mal, do bem. Não vem que não tem, eu tô esperto também.
Para os rappers, cientistas e filósofos, algo embaçado é uma situação que a gente não consegue enxergar. Um objeto sem forma definida. E isso, para quem tem que explicar o mundo pros outros, é um problema.
Se prepara, vive alugando os outros, agora tem que pagar diária.
Assim como Taíde, Hegel foi outro cara que escrevia sobre a conduta correta e filmava os atos maliciosos da rapaziada. Para ele, a vida ética está associada a...
completa coincidência entre os olhos do espírito e os olhos do corpo.
A metáfora dos olhos como uma espécie de guia para a vida está em todos os lugares, do mito da caverna do Platão até a fase dos espelhos do Lacan. Mas será que foi sempre assim? Desde quando a gente usa a visão para descrever e, ao mesmo tempo, construir um mundo? Um marco do início disso tudo foi a Poética, que Aristóteles escreveu 300 anos antes de Cristo. A obra é baseada nas anotações sobre poesia e arte usadas nas aulas do Liceu, a escola aristotélica, e é o mais antigo texto sobre literatura do Ocidente. Tradução após tradução, a Poética que chegou até a gente é um manual, uma receita de como fazer tragédia grega. E o ingrediente principal, é claro, é a visão.
Devem estruturar-se os enredos pondo-os o mais possível diante dos olhos. Assim, vendo-os com toda clareza, como se estivesse perante os próprios fatos, o poeta poderá descobrir o que é apropriado.
Trezentos anos depois, o imperador Júlio César seguiu os conselhos da Poética para contar como destruiu os inimigos na Batalha de Zela, ao norte do que hoje é a Turquia. Para contar da vitória, César escreveu uma carta com 3 palavras ao Senado Romano.
Veni, vidi, vici.
Vim, vi e venci. Até hoje a gente não sabe se o imperador escutou os gritos de guerra do inimigo, se cheirou o sangue derramado ou pelo menos tocou numa espada durante a batalha. Tudo o que a gente sabe é que ele viu. Na Bíblia a gente encontra um episódio importante para a história do mundo visual. No livro do Êxodo, do Velho Testamento, Moisés ouve a voz de Deus, mas com medo esconde o rosto para não vê-lo. Na tradução do hebraico para o grego, essa mesma cena é narrada com Moisés vendo a voz de Deus. Vendo já no sentido de visualizando ou imaginando, como fazem os médicos, mecânicos e detetives lá do começo do episódio. Outro caso bíblico ainda mais evidente aparece em João, capítulo 20, versículos 24 e 29. Nele, João conta que Tomé, por não ter visto Jesus, não acredita quando os outros apóstolos lhe contam da ressurreição.
Se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum hei de crer.
Dias depois, Jesus fez o quê? Apareceu para Tomé. E para acabar com a desconfiança, pediu que o apóstolo toque nele para que finalmente acredite na sua volta. Mas Tomé diz que não precisa mais tocar. Simplesmente ao ver Jesus com os próprios olhos, Tomé, o incrédulo, se torna Tomé, o crente. O tato perde espaço para a visão. Basta ver para crer. Nas duas passagens, fica claro que a ascensão da visão se dá às custas dos outros sentidos. No Novo Testamento, Tomé toca em Jesus com o seu olhar. No Antigo, a voz de Deus soa e Moisés a visualiza ao invés de escutar. Mas vamos ser justos. Em outros momentos, a escuta teve lugar central como forma de entender o mundo no Ocidente. Há mais ou menos 2.500 anos, Pitágoras já andava por aí ensinando através do som. O método pitagórico foi um dos primeiros podcasts de educação. O único recurso do mestre para transmitir o conhecimento era a sua voz. E o método era radical. Para garantir que só o som faria a ponte entre ele e os alunos, os ensinamentos eram passados por trás de um véu. Os alunos tinham que prestar muita atenção na voz do mestre, confiar na memória auditiva e aprender em silêncio. Na Europa da Idade Média, a fala e a escuta anônima foram usadas a torto e a direito como forma de obter conhecimento. Mas diferente da escola de Pitágoras, a ideia nesse caso era preservar os interesses da igreja, controlar a informação e a própria população. Essa transmissão sonora vinha misturada com muita culpa e medo, e era feita na própria igreja, dentro de um escuro cubículo de madeira chamado confessionário. Quando a Europa se cansou da Idade Média, os ideais gregos do humanismo voltaram com tudo. Era o Renascimento. Esses valores se espalharam por todos os cantos: artes, filosofia, economia, política. Lá na Idade Média, a forma oficial de buscar conhecimento era através da interpretação das escrituras sagradas feita por apóstolos, papas e bispos, a tal escolástica medieval. No Renascimento, entra no lugar uma forma de investigação que valoriza o uso da razão e análise das evidências, ou seja, aquilo que você pode ver. Era um método científico. Ao mesmo tempo, a pintura se aproximava ainda mais daquilo que os olhos podem ver, com a terceira dimensão trazida pela técnica da perspectiva. A disseminação dos livros, graças à invenção da prensa de Gutenberg, foi a cereja do bolo. A partir daí, cada um de nós podia, a partir da leitura, desenvolver a sua própria visão de mundo. E o que importa nessa forma de ver o mundo é enxergar as divisões, a relação das partes com o todo. Só assim é possível entender o mundo ao redor. Um dos livros mais importantes da época é o Discurso sobre o Método, de Descartes. O francês deixou claro a sua intenção no título completo.
Discurso sobre o método para bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência.
No livro de 1637, Descartes apresenta a frase "penso, logo existo", que, pelo que a gente tem visto, poderia muito bem ter sido "vejo, logo existo". A música da época, ou pelo menos a que chegou até nós, que era a música das cortes, também era criada e tocada em partes. As composições eram quebra-cabeças formados por várias peças. As sinfonias e concertos eram divididos em 3 ou 4 movimentos. Cada um tinha um nome e uma função específica. Tinham também as suítes, que eram sequências formadas por conjuntos de danças. Já as fugas contrapunham diferentes melodias que se encaixavam, e havia prelúdios no início, intermédios no meio e codas no fim. Nesse mundo visual, o melhor jeito de reunir todos os sons de uma composição era usando os olhos, vendo a partitura, que por sinal tem esse nome justamente porque divide a música em partes. Numa orquestra, cada parte vai ser tocada por um ou mais músicos, um naipe, que são nada mais do que engrenagens substituíveis nessa máquina musical. Essa música de partitura foi a trilha sonora da Revolução Científica, uma época em que a impressão de que nós poderíamos dominar o mundo através do olhar virou certeza. Além da prensa de Gutenberg, outras 4 invenções deram força para esse mundo visual que estava sendo construído. No século XVI, Gerardo Mercator apresentou sua projeção de mapas em cilindro, que colocou o planeta inteiro diante dos olhos e facilitou as navegações. No século seguinte, a visão ganhou superpoderes com a invenção do telescópio e do microscópio. A última foi a notação musical, a reunião de vários símbolos visuais que traduzem sons e imagens. A música, que sempre foi a mais misteriosa, incontida e rebelde das artes, foi aos poucos sendo domada e aprisionada pela visão. A notação foi sendo aprimorada no mesmo ritmo em que a música, que antes era livre para ser apenas som, foi cedendo para poder caber na escrita. O produto final desse processo é a partitura moderna, uma forma de música que não pode ser escutada, só lida. E como no mundo visual o que importa é o que pode ser visto, a partitura, pelo menos nas faculdades tradicionais de musicologia e nas salas de concerto, foi se tornando tão importante quanto os próprios sons. De invenção em invenção, a gente chega na Revolução Industrial. É uma era movida por engrenagens e peças que se conectam para formar um todo, uma máquina, como as partituras que formam a sinfonia. Mas diferente da partitura, que é silenciosa, a fusão entre música e máquina, que aconteceu no século XVIII, pode ser ouvida até hoje. Escuta aí. Essa é a rainha da França, Maria Antonieta, tocando uma peça do compositor Christopher Gluck, que deu aulas de piano para a rainha durante a sua infância em Viena. O instrumento é um dulcimer, uma espécie de precursor do piano moderno. A rainha veste um longo vestido rendado, colar e tiara de pérolas. A rainha não, o autômato inspirado nela. Autômato é o nome dado ao robô antes da eletrônica existir. Na verdade, quem está tocando dulcimer é um boneco acoplado a um conjunto de engrenagens, cilindros e outras centenas de peças. A máquina foi criada por um relojoeiro e um artesão alemães para presentear a própria Maria Antonieta em 1780, uma época em que os autômatos musicais eram uma febre na Europa. A lenda diz que a flauta foi inventada na Grécia Antiga pela deusa Atenas, que jogou um instrumento lá do alto do Monte Olimpo e que depois foi encontrado por nós mortais aqui embaixo. O motivo para a deusa ter arremessado o instrumento lá de cima teria sido que, ao tocar a flauta, Atenas percebeu que as suas bochechas se inflaram, e isso era inadmissível para a deusa da beleza. Aristóteles, ele de novo, adicionou outro motivo para a revolta contra a flauta. É que Atenas não era só a deusa da beleza, mas também da sabedoria e das ciências. Então, segundo ele, Atenas teria se livrado da flauta porque...
A educação pela flauta em nada contribui para o pensar.
Nessa frase, o sábio grego foi mais uma vez agente e vítima da supremacia da visão. Supremacia essa que só aumentou desde o surgimento do cinema, da fotografia e da televisão. É fácil perceber isso se a gente pensar que a interface que nós usamos para controlar o nosso telefone, que foi inventado para conectar as vozes, é hoje uma tela. E foi através dessa tela, a dos celulares, que a distância entre a escuta e a visão no nosso mundo virou um abismo. Se grande parte da humanidade hoje passa os dias com os olhos em telas e os ouvidos desatentos, tudo isso começou muito tempo atrás, com os pensadores da Grécia Antiga. O imperador romano Júlio César. E os apóstolos cristãos. Foi olhando nesse retrovisor da história que o filósofo Martin Heidegger disse que
desde seu início, a tradição filosófica tem sido orientada em direção a ver como forma de acesso ao ser.
Ver como forma de acesso ao ser. No nosso caso, escutar como forma de acesso ao ser. E a gente vai continuar dando um descanso para a visão, ouvindo os mundos e as histórias de quem faz e escuta sons como forma de acesso ao ser. Nossa jornada começou aqui nessa fogueira, onde os primeiros sapiens inventaram a música. É nessa mesma fogueira que a próxima temporada vai começar. Mas o caminho vai ser outro, percorrendo outras paisagens, para a gente ouvir os sons do mundo que viram música e as músicas que criam novos mundos. Bom, como você já sabe, Ser Sonoro é escrito, produzido, narrado, gravado e mixado por mim, Fernando Céspedes. Esse podcast aqui é uma adaptação da tese de doutorado Ser Sonoro, Histórias sobre Músicas e Seus Lugares, que eu defendi na Escola de Comunicações e Artes da USP em 2019. Eu quero agradecer ao Rafael Veríssimo, supervisor de som aqui do Ser Sonoro, um cara capaz de escutar uma variação de 1 decibel de volume na minha voz. Obrigado também ao Tomás Magalhães, que me deu dicas valiosas de desenho de som e que escutou e criticou as demos desse podcast, que não foram poucas. E também a Bia Sá, cantora e fonoaudióloga, e ao Daniel Azulay, locutor, que me ajudaram na preparação vocal. A distribuição é do WallTab. Para você ficar sabendo das novidades da segunda temporada e escutar os sons e músicas desse e dos outros episódios, é só entrar em sersonoro.net ou visitar o Instagram Ser Sonoro Podcast. Lá você também conhece os livros, artigos, vídeos e textos que provam que tudo que eu falei aqui pode ser verdade. Um abraço e até mais.